partir de agora, o programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta a minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito, uma imagem viva aqui na terra. Te chamas Bento, seguidor de Cristo.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Boa tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos. Hoje, dia 18 de fevereiro do ano 2023, o programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar. Vamos fazer esse programa em homenagem ao nosso querido e amado profeta, que se estivesse aqui junto a nós, amanhã estaria fazendo 88 anos, né? 88 anos. A gente vai oferecer todas as músicas, como sempre, né? A todos vocês que nos acompanham, mas se puder hoje vamos falar um pouquinho mais sobre ele ainda, né? E amanhã, não esqueçam, tá? Amanhã, depois do Santo Terço, a vocês que vêm até aqui o santuário, nós vamos fazer uma homenagem também, né? Com um café ali depois, para prestigiar mais um pouquinho ele, tá? Quem puder trazer um prato, né? Traga, tá? Aquele que puder trazer, né? Uma bebida, um refrigerante. Nós vamos fazer aqui, mas não sei a quantidade de pessoas que vêm, então quem puder trazer um pratinho também traga. Um prato com comida dentro, não um prato vazio. Boa tarde, Zé Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, a Kátia. Dos músicos, dos câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo:
não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminhe 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vós tornareis filhos de vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Ana.
Aniversário da semana, dia 13, Amabile Mafra de Brusque, minha afilhada. Dia 14, foi Eugênio Choma e Nair de Avaré, São Paulo. Dia 15, Tereza Cobata de Maringá. Dia 17, Adriane de Bento Gonçalves e Sofia de Joinville. Dia 18, hoje, Isabela Angstin, de Taquaras, filha do Sidney de Malu. Dia 19, amanhã seria o pai, né, 88 anos, seu Gervásio Pedrini de Brusque, Cidinha de São José dos Campos, Bernardo da Conceição, netinho do Alex, filho do Tony da Carine, senhor Martins de Portugal, Maria Carolina Silva dos Santos de Belém e Ademir Júnior de Balneário Camboriú, que mora lá no Eugênio. Dia 20, a nossa cunhada Dirce Meyer, que é a esposa do Alex. Dia 21, Lucas Walter Pereira, o filho da nossa irmã Maria Aparecida. Dr. Sidney e Nayara, de Minas Gerais. Márcia Consagrada, que mora aqui na igreja. E seu José Fernandes Conceição, é a esposa da dona Terezinha, aqui das Verduras. Dia 22, Daniele, de Avaré, São Paulo. Dia 24, Jimmy, da Alemanha. Neide, de Itaquaras. E Gabi, esposa do Xande, a nora do Alex. Então, a gente manda todas as músicas para vocês que fazem aniversário nessa semana. Primeira mensagem aqui, e-mail, de Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria Santíssima, Jesus e São José, toda a família Conceição, toda a equipe do programa Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores, as mensagens. Pedimos a bênção do Santo Papa, profeta Pedro II, de todos os padres conservadores, e pedimos a máxima proteção da Santíssima Trindade, da Sagrada Face de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Ofereço o programa para todos os aniversariantes desse mês e para toda a família Conceição, para os meus irmãos e para todos os divulgadores das santas mensagens do Brasil e do mundo inteiro. Eu queria ouvir o clipe A Música Até a Vida e ofereço para todos que estão assistindo o programa. Um grande abraço a todos, Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Maria Elzira Carvalhinha, da Alemanha, louvado seja a Santíssima Trindade. Peço a bênção do Pai do Céu e do nosso profeta Pedro II e sacerdotes Rômulo e Tobias para todos os irmãos da Palavra Viva de Deus em todo o mundo. Dedico todas as músicas do programa para o Eugênio, que Deus lhe dê muita saúde, força e coragem para levar a palavra de Deus àqueles que não a conhecem. Também dedico para o Lucas, filho da Glória, e meu netinho Elias. Parabéns para eles e todos os aniversariantes, que Deus abençoe e proteja todos os jovens. Amanhã a festa no céu, porque tem lá um santo muito especial, que é o nosso querido profeta, que ele interceda por nós. Um abraço com muito carinho para todos os irmãos da Palavra Viva de Deus no mundo inteiro e para toda a família Conceição, Maria Elzira e Antônio da Alemanha. Edileuda Contente de Manaus, boa tarde, prezados irmãos em Cristo. Saudações aos irmãos aí no estúdio e aos irmãos que estão acompanhando esse abençoado programa, que tanto nos orienta e alegra a nossa vida na caminhada rumo ao céu. Ofereço todas as lindas canções à família Conceição e a todos os filhos da luz, desejando uma abençoada quaresma, que começa dia 22, na quarta-feira agora. Deus os abençoe e ilumine sempre, para fazermos sempre a vontade de Deus. Um forte abraço em todos vocês. Edileuda Contente. Lembrar o pessoal que o quadro que está ali, atrás da Aline, é o que vai ser sorteado hoje, do Menino Jesus, o Bom Pastor. E agora é a música?
Livro de Canto, página 77.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 16 minutos. A primeira mensagem do programa, nosso amado profeta fará a leitura e o comentário.
neste mundo pouco vejo a coragem que tens. Dia 14 de fevereiro de 2016. No meio de tantos que se dizem religiosos, não vejo a fé que tens, meu filho, Papa Pedro II. Em ti eu posso confiar. Em ti está a luz do meu poder. Mas para mim, onde estão os que se dizem meus servidores? Só ouço mentiras que vêm me envergonhando. Debaixo de suas vestes se vê um corpo frágil, quase sem vida. Sim, porque eu sou a segurança para todos aqueles que vêm em minha direção. Mas esses enganadores enganam até os que se dizem meus servidores. Se fossem meus servidores, deveriam confiar mais em ti, meu pequeno varão. Tu mostra quem tu és. Não enganas ninguém. Não tiras dinheiro de ninguém. Não falas nada daquilo que não está na Bíblia. E porque tem muitos que se dizem que tu és um falso. Ah, se eu tivesse os 10 falsos como tu és para mim, meu filho, a minha igreja não estaria como está, que vive cheia de pessoas que não têm um mínimo de respeito por mim, e nem por minha mãe, com a minha santa mãe, sendo ela mulher que representa todas, mas nem todas veem o erro que estão cometendo. Fumando, bebendo, dizendo palavrões, e para aumentar mais ainda, põe seus trajes ridículos, saindo nas ruas como se fossem homens. E esse que se diz meus servidores, com vergonha de mim, não querem mais saber de suas batinas, fingindo-se que são meus, mas não são. Um soldado dentro do seu batalhão tem que usar a sua farda, senão ele é expulso. E é o que virei fazer. Jogar todos para fora e pôr os que vêm me respeitando, como nesse teu caso, meu filho. Não és um sacerdote e nem estudado, mas o que tu vens fazendo para mim, neste mundo pouco vejo a coragem que tens. Não tens medo de falar a verdade? E quando tu falas, eles ficam se mordendo de raiva, esses que se dizem meus servidores. Eles são sim, mas não meu adversário, mas sim do meu adversário, diz. Este que vem me desafiando, Papa, só o nome. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Papa Pedro II. Quando toda a humanidade souber o erro que estão cometendo, vão correr pedir perdão aqui, talvez, porque aqui vai ser o final dessa geração. Mas aí não adianta. Quando Noé terminou de fazer a sua arca, correram para ver se entrava, mas não entraram mais. Depois da porta estar fechada, nem entra mais. São muitos que vão querer passar por essa porta, não vão conseguir. Muitos que baterão no peito, Senhor, Senhor, e não serão salvos. Muitos que se diz católico só de boca, que o coração está longe. Aí ele acaba de falar certinho aí. Para quem já foi no batalhão, como eu fui. Fica lá dentro do batalhão, como nós temos com essa roupa, para ver se você não é expulso. Você tem que ter a sua farda para chegar na presença do capitão, que ele comanda. Como eu estava na segunda companhia, e depois para chegar na frente do coronel. Agora você vê, tudo isso passou na minha vida, para mostrar o exemplo, o que o homem não está fazendo para Deus, mas que o homem faz, é cadeia. Só com falta, como eu cometi uma falta. Eu estava muito doente no batalhão em Joinville, muito doente mesmo. Pensei até de morrer. A febre minha era terrível. Eu debaixo do chuveiro, na rua, refrescando porque não aguentava mais. E não tinha um para me socorrer. Eu pedia o capitão Perino, pedia o sargento Dreyfus, pedia um, pedia outro. Eu era mentiroso. Ele não me chamava pelo nome Bento, o soldado 427, não. O meu nome lá dentro era Enroladeira, porque eu falava a verdade. E a verdade dói. É isso que é triste. Eu falava a verdade, eu estou morrendo e vocês não querem acreditar. Então o que é que eu fiz? Eu digo, eu vou morrer mesmo. Vou desrespeitar a lei dentro do exército. É o único meio. Saí do meio da forma, Coronel Croft de Carvalho ia passando no meio do pátio. Saí, cheguei lá e prestei a continência, soldado 427, Bento da Conceição. Seu coronel, já pedi a todos que eu estou bem morrendo, mas socorro não me dão. No outro dia, no boletim, soldado 427, 6 meses de cadeia. Como é que na terra tem lei e de cima eles não respeitam? Como é isso? Só porque eu falei com um homem na terra, pegar 6 meses de cadeia, inocente, doente. Mas eles dizem, não, esse é mentiroso. Mentirosos são eles, que não procuram botar dentro da igreja pessoas dignas de receber a Santa Hóstia de joelho. Põe qualquer um, põe qualquer mulher para distribuir o corpo de Cristo, que aonde está escrito, São Paulo diz, a mulher não pode participar. Eles pulam por cima da Bíblia. A primeira coisa foi mudar o Pai Nosso. Isso aí vão pagar caro por isso aí. Se Deus mandou seu filho, Jesus, rezar a única oração que ele deixou para o povo, perdoai as nossas dívidas, agora não tem que perdoar nossas ofensas, porque eles acham que não são devedores. Mudou o sentido. Não, eu não sou devedor para ele, eu perdoar essa minha ofensa. Então vai lá no banco, pega lá 1 milhão, não dá para pagar, depois vai lá, o senhor perdoa as minhas ofensas, mas eu não vou pagar. Vai lá e faz isso. Mas com Deus eles fazem. É por isso, gente, que isso não é brincadeira não, isso é uma realidade. Eu não tenho capacidade de estar aqui na frente, administrando, falando as coisas de Deus, porque é o poder de Deus que está comigo. Senão eu não tinha, eu era qualquer um de vocês. Eu não tinha condições. Se eu abro a minha boca, porque Deus é que quer assim que eu falo. É uma coisa que não tem quase explicação. Eu não consigo desvendar o que se passa comigo. Mas vocês vejam que através da mensagem não pode ser um homem comum. Não pode. Queira ou não queira, mas não pode eu ser uma pessoa como era antes. Que isso aqui nunca existiu. E agora está existindo porque está chegando a hora. A gente deve ter coragem. A gente deve ser perseverante. A gente deve olhar o que está na Bíblia, que não pode se tirar nem um tio. Mas a mulher se veste de homem. Os padres estão tirando a batina. Sacrário tiraram do centro. Cristo se entrega como fosse uma bolacha. As partículas caem no chão. Eles pisam em cima. Essa é uma igreja? Não é. Não é igreja. Só tem nome. Porque em todo sentido, Deus deveria ter o máximo de respeito. Em todo sentido. Queira ou não queira. Ele tem que ser o máximo de respeito. Diz a Bíblia, não falarás o meu nome em vão. Falas quando for preciso, mas fala a verdade, não mente. Não mente. E eles estão mentindo, estão enganando o povo. E é isso que Deus não aguenta mais. Na mensagem que eu recebi lá, a minha maior tristeza, meu filho, é ver a minha igreja abandonada, sem respeito, e eu não estou mais no centro. Só na igreja conservadora, que vocês estão vendo aqui. Não é eu, não. Eu obedeço o que ele manda. A força do poder de Deus está aqui. É ele mesmo. Apenas sou eu um instrumento na mão dele. Eu não sou essa pessoa, como eles dizem. Agora eu quero me exibir. É, disse o bispo para o meu filho, que não deu a hóstia. Eles querem se exibir porque estava de joelho. Sem dizer que no passado foi tudo, então, tudo perdido. Os anos que eu conheci, os anos 40, os anos 50, os anos 60, era tudo perdido. Eles que estão perdidos. Ensinaram tão bonito. E agora está chegando a hora final. Não, não precisa mais se ajoelhar. Vai ver? Tanto no céu como na terra, no inferno, todos vão ter que dobrar o joelho para Jesus. E eles não fazem o que Deus está pedindo. Tudo ao contrário. Perdoai a nossa ofensa, que perdoamos nossos devedores. Não digo, perdoai as nossas dívidas. Mudar a palavra de Deus? Isso é um desafio que eles estão fazendo.
É, hoje ouvindo também uma mensagem, como ele está falando ali agora, o profeta, né? Que não é um homem comum, e não interessa, né, se as pessoas acreditam nisso ou não, interessa o que é, o que ele foi e o que ele é hoje ainda para Deus, né, no céu. Então, foi um chamado por Deus, foi enviado por Deus à terra para fazer o serviço que fez. Como ele falou hoje numa mensagem que eu ouvi, quando recebeu o título de Papa, né? Disse, mas eu não me considero um Papa, né? Eu tenho jeito de ser Papa, né? Ele mesmo falava, né? Não sei, as pessoas não acreditam, e eu mesmo não entendo como que eu sou um Papa. Mas ele fez uma comparação bonita, né? Quando Nossa Senhora nasceu também, São Joaquim e Santana, será que pensaram que ela ia ser a mãe deles? Depois, né? São mistérios de Deus, né? Então, o profeta andou junto conosco, teve a família dele, errou bastante, nós erramos o tempo todo, mas é um enviado de Deus. Não cabe a nós ficar questionando isso, né? Vejam vocês que Nossa Senhora também nasceu, São Joaquim e Santa Ana, né? Lá e naquela época, será que eles pensaram nisso, né? Ela é nossa mãe lá no futuro? E a história conta que foi, claro, foi pura, né? Mas foi uma pessoa normal também na Terra, né? Brincava, Jesus quando esteve na Terra também era normal, né? Brincava junto com a juventude, claro que o respeito era o máximo com ele, mas estava aqui. Então, essas pessoas que hoje julgam, né, que criticam, que ficam questionando, da onde, né? Aqui mesmo, uns parentes nossos aqui, era o Bento dizer que é o Papa, mas é Deus que escolhe, não somos nós, né? Lá para a eternidade, porque vai ser eterno, para a eternidade vão, se a gente hoje, né, pensar assim, como foi na época de São Pedro, na época de São Mateus, de São Lucas, né? Dos santos que já estão no céu. Como é que foi o tempo deles na terra? Eram normais também. E quem dali dizia que ia ser santo? E grandes santos, né? Então, cabe a nós aceitar. Nós devemos aceitar aquilo que Deus nos traz, né? E as mensagens, não tem como questionar essas mensagens. Em várias mensagens, Jesus fala sobre esse assunto e tantos outros assuntos. A que vai ser lida para mim hoje, o título é O que será teu, ninguém mais vai poder tirar. Então, pode as pessoas questionar, pode as pessoas brigarem, né? Como tem um monte de pessoas lutando contra, quer destruir a obra, quer ridicularizar essa história do profeta, querem nos vencer, né? pela moral, desestimular o nosso trabalho. Pode fazer o que quiser, Jesus diz, ó, o que será teu, ninguém mais vai poder tirar. Então, o que Deus deu, não adianta. Pode fazer o que quiserem, é Deus que manda. Ele é o autor de tudo, ele é o dono de tudo. Pensem todos vocês nisso. Ana, tem e-mail?
Tem aqui, a Francine manda um beijo e oferece todo o programa e as músicas para a minha filhada de crisma, Maria Carolina da Silva. Deus abençoe e proteja sempre ela junto com o profeta. E ela faz aniversário amanhã. Quem mandou foi a sua madrinha Francine, tá? Aqui é Maria Ira Aorte, da Inglaterra, manda. Boa tarde, família Santa Conceição. Meus parabéns pelo aniversário do profeta Pedro II. Agradeço a Deus pela existência de todos vocês. Muito obrigada pelas orações e mensagens que eu tenho recebido todos os dias. Amém, Divino Jesus, amo a todos vocês. Maria Ira Aorte, da Inglaterra. Não sei se falei certo, Maria Ira, o teu sobrenome, mas é isso que eu entendi aqui. Aqui é o Agnaldo Meire, que manda de São Paulo. Boa tarde, Ana Maria. Que maravilha, com a graça de Deus, temos um programa muito bom no sábado. E, se possível, o coral cantasse a música Vitória, Tu Reinarás. E oferecer para todos que gostam da música de vocês, porque Jesus, Maria e José e os anjos e eu somos primeiros a ver vocês cantando. E que coincidência agradável, a nossa casa é número 88, a mesma idade que seu pai faria se fosse vivo. Quem mandou foi Agnaldo Meira, de Angatuba, São Paulo. E-mail de Vanderlei, de Porto Alegre. Boa tarde, salve Maria. Com grande alegria participo de mais um santo e abençoado programa para agradecer a Deus pela missão do profeta Papa Pedro II. Ter chegado à nossa família para termos a clareza da verdade. Quero oferecer as lindas canções do programa para meus pais de Glorinha, Dalto e Maria Loessi, e para o filho Deivilson, que está em Portugal para uma experiência de vida e nessa semana vai ao Santuário de Fátima. Pedimos a intercessão do santo profeta especial para ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Vanderlei de Porto Alegre. Cleci de Erechim, boa tarde, salve Maria. Peço a bênção do profeta Pedro II. Dedico o programa para o profeta e todos os aniversariantes. Agradeço a Deus por mais uma data de aniversário e pelas graças que me concede sempre. E para toda a família Conceição e seu Eugênio e sua casa. Abraço de Cleci de Erechim. E a música?
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 36 minutos. Lembrando todos vocês que já falaram uma vez, vou falar novamente. Se querem fazer um pouco de economia na sua casa com energia elétrica, não esqueçam, a Prisma aqui de Itajaí, é com a minha prima lá, a Valéria, né, no comando, atendendo as pessoas, com essa placa voltaica, então, é placa voltaica, né? É isso, né? Da energia solar, é, fotovoltaica, né? Placa fotovoltaica, é isso aí, né? Você consegue economizar 90% da sua energia. Se você tem um dinheirinho guardado na sua casa aí e quer investir esse dinheiro, invista nessas placas. Você consegue economizar 90% da sua energia. Depois eu passo o telefone dela para vocês, para quem tiver interesse, ok? Não é patrocínio aqui não, tá? Isso é camaradagem para a família. Aqui nós temos agora a Rádio Camboriú, a antiga Rádio Camboriú, que também o pai trabalhava aqui. Balneário, agora é FM, né? E a gente vê que eles têm que ter patrocínio para manter a rádio no ar. E, infelizmente, né? Infelizmente, vem os patrocínios que não tem nada a ver daí. O locutor lá bom, a seleção de música boa, uma programação boa, e daqui a pouco propaganda de motel, né? Falando só o que não presta. Mas eles têm que passar, né? Têm que manter no ar. Graças a Deus que aqui conosco não acontece isso, né? Vocês são nossos patrocinadores, vocês mantêm essa rádio no ar, esse programa no ar, essa obra, a Palavra Viva de Deus no ar, então nós não precisamos nos submeter a isso, né? Para manter tudo isso no ar. Graças a Deus. A gente fica feliz quando ouve uma programação boa, daqui a pouco lá vem nojeira, né? Para a gente ouvir junto. Então, obrigado a todos vocês que participam e que colaboram aqui conosco. Tem e-mail, Ana? A mensagem, né? A mensagem, então, agora a segunda mensagem, a Kátia vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem do dia 18 de fevereiro de 2000, confronto. Um justiceiro traidor, desonesto, assassino e mentiroso, vem me desafiando e eu só ameaço e não desafio, porque o poder está em minhas mãos e não neste que quer superar todas as coisas que criei. Meu filho, um sábio tu és. Um sábio tu não és. Um escritor estás sendo e um poeta vem sendo de longos anos. Já nos estudos ficaste com pouquíssimo conhecimento dessas coisas. Só tenho um porém. Jamais outro ouviu-me diariamente como tu me ouves. E nessas mensagens que já escreveste, o meu inimigo se põe contra ti em todos os sentidos, com ódio por seres o que és. Põe membros de dentro de minha igreja chamando-te de charlatão e põe alguns de fora dela que nunca te conheceram dizendo: este é enganador. Está inventando livros para se enriquecer com falsas profecias. Vejam, filhos meus, o golpe de muitas pessoas que deixam os filhos da luz irritados, e estes que leem os teus livros choram de alegria por enxergar tantas verdades. Tudo isto sou eu, um Deus que tudo criou, um Deus que estou no coração dos que rezam, perdoam e amam, buscando só a verdade, nada mais do que a verdade. E ao longo dos anos, este filho vem sendo perseguido, mas não se intimida com nada das ameaças. Prova maior do que esta, é impossível deixar de acreditar neste pequeno homem que passou por injustiças, doenças, calúnias, difamação e escárnio. Um ser aguentar tanto só tem que ser elogiado por mim. Seus 65 anos não foi fácil de chegar até aqui. Um pai com 9 filhos para criar e dar-me toda a atenção. Precisa nascer de novo nestes últimos tempos. Por isso, meu filho Bento, te quero muito. Sei que me amas acima de tudo. Vejo nos teus olhos e ouço de tua boca o quanto me adoras. Por isso, tudo é que estás sendo o maior escritor desta natureza. Os meus adversários criam entre si raiva sobre tua pessoa, porque és muito simples, tratando de ignorante. Filho, não é a ti que estes te confrontam, é a mim, porque eles sabem que sou eu que te escolhi e não tu que me escolhestes. Um aluno só pode receber nota 10 pela sua disciplina. Se é estudioso e, acima de tudo, procura dar prova de sua capacidade. Então, filho, estudioso não és, mas no respeito para comigo, precisa contar nos dedos os que vem fazendo para mim nestes longos anos sem nunca teres me desobedecido. Tudo que te peço, jamais disseste um não. Quando me pedias muitas vezes, Senhor, nunca me mande para a praia morar. Te mandei aqui perto, onde está o maior pecado pela nudez e o descontrole, onde não existe respeito para comigo. Doeu o teu coração vir para cá, mas não me desobedeceste. Prova esta que fez ser o maior escritor, porque aqui é a maior fonte de informações de todas as profecias. Aqui se trata de um Deus vivo que venho dando os meus recados aos filhos da luz. Por isso, o confronto contra a tua pessoa, meu filho, não é nada mais do que inveja. A paz te dou pelos teus 65 anos bem vividos, completados amanhã. Deus.
Confronto, dia 18 de fevereiro de 2000. Aqui nessa mensagem a gente chega à conclusão como é fácil ser um profeta. Não é muito difícil, não. Eu talvez, quem sabe, eu lutando mal um pouquinho, serei no futuro um profeta. Mas vamos ver se eu tenho essas qualificações. Vamos ver se eu tenho essas possibilidades, dessas aprovações que o nosso amado profeta passou. Deus aqui começa já falando. Um sábio tu não és. Só aí já dá para deixar a gente de cabeça baixa. Ninguém gosta de ser chamado de pouco sábio, para não usar outra palavra. Mas Deus é verdadeiro. Deus sabia com quem que ele estava falando. Só tenho, porém, jamais outro me ouviu diariamente como tu me ouves. E por causa dessas mensagens que já escrevesse, o meu inimigo se põe contra ti em todos os sentidos, com ódio, por seres o que és. Põe membros de dentro da minha igreja a te chamar de charlatão. Põe alguns de fora dela, que nunca te conheceram, a dizer, este é um enganador, inventando um livro com falsas profecias para se enriquecer. Quanta calúnia que um profeta tem que passar, quanta prova que um profeta, um futuro profeta tem que passar. Aqui eu já, com certeza, já iria rodar na prova. Ao longo dos anos, esse filho vem sendo perseguido, mas não se intimida com nada dessas ameaças. Prova maior do que essa é impossível vir deixar de acreditar nesse pequeno homem, Injustiças, doenças, calúnias, difamações, escárnio. Um ser aguentar tanto só tem que ser elogiado por mim. Esse é um currículo para ser um profeta. Nesses seus 65 anos, não foi fácil chegar até aqui. Um pai com 9 filhos para criar e dar a mim toda atenção. E as pessoas ficam ironizando, chamando de falso profeta, herege. Uma pessoa que passa por uma aprovação como essa, aqueles que ofendem ao profeta, eu deixo para Deus responder mais tarde. Aqueles que ofendem a Bento Conceição, meu pai, eu posso dizer que são um bando de canalhas, desprovido de qualquer tipo de moral. É um filho respondendo, defendendo o pai. O profeta, como vocês gostam de caluniar, defamar, deixo para Deus responder para vocês. Meus adversários criam entre si raiva sobre a tua pessoa porque és muito simples tratando-se de um ignorante. Tudo ele aguentava. Chamava de ignorante. Não sabia de nada. Um desprovido de conhecimento. Sem estudo. Um mentiroso. Charlatão. Tudo isso ele aguentou. Será que nós aguentaríamos isso tudo? Ah, mas se for para escutar Deus todo dia, dá para aguentar. Mas Deus sabe onde que ele encontrava a fidelidade, aonde que ele encontrar um ser, uma criatura que aguentaria tudo isso. Nós somos dotados de arrogância, a gente não aguenta nada. Para nós aqui é bateu, levou. Deus não quer esse tipo de ser humano como um enviado dele. Deus quer um ser humano, uma criatura, como uma rocha, que apanha, 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 mas não desiste. E essas qualidades, esse profeta que muita gente critica, Deus encontrou nele, Deus achou nele essas qualidades. Eu até fiz aqui uma anotação, currículo, para que possamos ser um profeta um dia. Precisamos ter fé, muita fé, não é qualquer fé. É fé inabalável, fé que resiste a tudo. Coragem, temos que ir além da coragem. Temos que superar o medo, a dúvida. Temos que ser corajoso. Humildade, não podemos achar que por ter fé e coragem, somos melhor do que qualquer outro. Temos que ser humilde. Temos que entender que somos criaturas como todos nós. Obediência inabalável. Obedecer ao pé da letra, sem questionamento, sem perguntas. Obedecer e pronto. Fidelidade. Ser fiel. Que hoje é muito difícil as pessoas serem fiel. Hoje qualquer coisa, a traição impera. Piedoso. Isso também é necessário. Ter piedade do próximo, para que possamos agradar a Deus. Verdadeiro. Com Deus não se brinca. Com Deus não podemos usar de mentira. Ele sabe onde está a verdade. E quando você quer enganar Deus, você jamais sairá vitorioso. Deus sabe onde está a verdade. Caridoso, a caridade. Isso o profeta fez muito. Além dessas qualidades, o profeta fez muita caridade. Não para se mostrar, é por piedade mesmo, daquele que menos tem. Esse é um currículo que eu encontrei aqui rapidinho, para que possamos ser considerados um profeta. Eu praticamente aqui não me enquadro nesses itens aqui. Falta muito para mim. Também não tenho a pretensão de ser profeta. Para mim já é um orgulho imenso ser filho de um. E esse eu vou defender como profeta e como meu pai, que soube me criar e soube me dar uma educação perfeita. Então, ao meu pai, eu defendo com unhas e dentes. Por isso, a vocês que criticam ao meu pai, só poderia chamar vocês de desprovido de qualquer moral. Falar mal de uma pessoa que vocês não conhecem, não conheceram e não sabem o ser humano que ele era. Para finalizar aqui, Deus fala: Senhor, nunca me mande para as praias, para lá morar. Que, como eu falei aqui, o pai era muito obediente. Como Deus falou para se afastar das praias, ele não queria saber mais de praia. Mas Deus, testando a fidelidade dele, a obediência dele, fez totalmente o contrário. Eu te mandei aqui, bem perto onde estão os maiores pecados, pela nudez e pelo descontrole, onde não existe mais respeito para comigo. Doeu o teu coração. Vir para cá, mas não me desobedecesse. Olha como Deus testava ele. Isso não foi um dia, uma semana, um mês, um ano. Isso foi de 72 a 94, Deus testando ele. 22 anos. Por isso que não é tão fácil ser um profeta. Não é de um dia para o outro que surge um profeta. Não é de um ano para o outro que eu tenho revelações que sejam confiáveis. Eu posso ter um sonho ou achar que foi uma revelação, mas não é assim que funciona. Eu acompanhei o desenvolvimento do profeta. Não estou falando isso com orgulho, mas eu convivi com o profeta, fui educado por ele. E a gente via aonde Deus queria chegar, depois que aconteceu. Durante, a gente achava só que era para melhorar nossa vida, a família, rezar, ficar mais unida. Mas aonde Deus estava levando esse profeta, Bento da Conceição, nem ele imaginava. E por final, por isso o confronto contra a tua pessoa, meu filho, não é nada mais do que inveja. É, realmente, é um título, é uma posição e dá inveja. Uma boa inveja. Aquela inveja que, puxa vida, como eu gostaria, talvez, de ter sido chamado. Mas não com inveja de derrubar o outro para mim abraçar ou para mim conquistar o espaço do outro. Cada um tem o seu espaço. Temos que respeitar o que Deus escolhe. Temos que respeitar o espaço do outro e não criticar. A paz te dou pelos teus 65 anos bem vividos, completados amanhã. Isso foi em 2000, 65 anos. Estou chegando perto, vou fazer 62. Com certeza, se eu chegar aos 65, não vou receber um parabéns desse, de Deus, direto, como o profeta recebeu. Mas recebeu porque ele merecia, porque ele tinha esse currículo que Deus viu nele, reconheceu nele. Um autêntico profeta, uma autêntica criatura confiável a Deus, Nossa Senhora, a todos os anjos e santos. Então que possamos tentar imitá-lo e não criticá-lo. Essa é a mensagem que eu entendo que foi passado por Deus em 2000. Deus sempre fala, vamos tentar ser um ser humano melhor a cada dia. Vamos tentar imitar os bons exemplos e respeitar aquele que Deus escolheu, para que nós possamos realmente estar fazendo parte com Deus na obra dele. José.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 56 minutos. Ana, tem e-mail?
Dr. Sidney Silva, de Patrocínio, Minas Gerais, manda.
Boa tarde, Ana Maria, e todos os ouvintes e aniversariantes do mês de fevereiro. E o programa dedicamos aos 88 anos do nosso saudoso e querido Papa Pedro II. Quantas saudades de muitos aniversários e festas, viagens que fizemos juntos. Parabéns para minha filha Nayara, o Neno e a irmã Márcia, que fazem aniversário comigo. Saúde plena e paz para todos nós. Deus abençoe sempre toda a família Conceição, a turma do Eugênio, das festas do Rincão. Abraço para todos os irmãos, amigos e ouvintes desse programa divino e bendito que vem em nome do Senhor, Torcidney Silva e a turma de Minas. Parabéns ao senhor também, Torcidney. Está de aniversário amanhã, e a Nayara. A Nide José da Silva, de Patrocínio Minas Gerais, uma boa tarde a toda a família Conceição e todos os nossos irmãos ceifadores. Pedimos uma bênção ao nosso Santo Papa e Profeta Pedro II. Parabéns a todos os aniversariantes da semana, especialmente ao Eugênio, Dr. Sidney, muita saúde e paz a todos. Agradeço também a esta família Conceição, que tanto vem fazendo por todos nós. Obrigado, salve Maria, a Nide José da Silva, de Patrocínio Minas Gerais. Elma de Belém do Pará, boa tarde, salve Maria, o programa está maravilhoso. Quero oferecer todas as músicas do programa para a família Conceição, minha comadre Odete, para o Bruno e todos os irmãos da Palavra Viva de Deus. Boa tarde a todos, salve Maria e salve o glorioso São José. Conceição e Camila Gomes, Altamira, Pará, boa tarde Aninha, salve Maria Imaculada, salve nosso Santo Papa Pedro II. Com as bênçãos de Deus, oferecemos o programa de hoje para todos aniversariantes da semana, especialmente para o Eugênio, nossas amigas do grupo Teca, Ângela, Judite e Gatinho, para o Lucas Walter, Juscelene Nazaré, Mariane Bassejo, Ademir Júnior, Dirce, irmã Márcia, senhor José. Oferecemos também para a dona Mercedes, Geraldo e Augusto, doutor Cine e família, dona Elisana Cacheta e família, e todo o grupo de Minas. Pensamento é pela paciência e verdadeira humildade que nos tornamos mais fortes que todos os nossos inimigos. Esse é do livro Imitação de Cristo. Abraço para você, Ana, para a dona Ladir, para toda a família e todos que estão na escuta. Camila e Conceição Gomes, Altamira, Pará. Também vou oferecer música para o Neno, né? O Lucas Walter, que é meu afilhado também, para minha cunhada Dirce, para todos que fazem essa semana. E eu quero dizer uma coisa, que esse quadro, gente, ele tem uma história, o menino Jesus ali, foi a pedido do meu pai. Ele pediu, Ana, faz um bom pastor assim, esse... Pode aparecer lá o quadro? Esse gramado, esse verde, ele queria um quadro assim e muito tempo ficou na cama dele, em cima da cama dele. Depois trocaram pela Sagrada Face, depois trocaram pela Sacro Coração de Jesus. Então, esse quadro, quem ganhar, é um pouco uma relíquia também, porque várias vezes ele dormiu olhando para ele. Não, é verdade. É a história para a pessoa saber quem ganhar, para ficar contente, porque foi a pedido dele que eu pintei esse quadro. Depois desprezaram o meu quadrinho. E agora é a música.
Eu vou chorar, se posso até sorrir. Sorrindo eu agradeço a Deus por existir. Porque eu vou parar, se posso de cantar pra alguém que quer ouvir. Porque eu vou querer ser o melhor, se nada deste mundo daqui posso levar. Plantando sou bem, a vida me convém. Viver só para amar, viver só para amar. Plantando só o bem, a vida me convém. Viver só para amar, viver só para amar. Eu vou chorar, se posso até sorrir. Sorrindo agradeço a Deus por existir. Porque eu vou parar, se gosto de cantar pra alguém que quer ouvir. Porque eu vou querer ser o melhor, se nada deste mundo daqui posso levar. Plantando só o bem, a vida me convém. Viver só para amar, viver só para amar. Plantando só o bem, a vida me convém. Viver só para amar, viver só para amar.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 3 minutos. Ana, tem e-mail?
É mensagem.
Já é mensagem novo? A terceira mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário.
Mensagem do dia 18/2/2001, acrescentes. Não contes vitória já, mas esperes que eu te diga. Se quiseres receber de mim mais, muito mais, então acrescentes nos momentos de tua paciência. Tuas preces diante de mim e fuja dos escândalos. Abrace teus irmãos mais pobres e dê a eles mais amor e carinho. Lembra-te que isto é a mim que estás fazendo. Por isso eu vos declarei. Tudo o que fizerdes em meu santo nome, nada será desperdiçado, e sim abençoado. Que acrescentestes no teu coração o mesmo amor que tenho por vós, e não o diminuas. Pois quem espera por mim tem que estar sempre bem revestido, tanto por dentro como por fora. A alma precisa de mim, e ela só terá a minha presença se teu corpo estiver bem vestido. Ao invés de teu vestido estar acima dos joelhos, que acrescente 2 ou 3 dedos abaixo dos joelhos. Que os homens façam o mesmo. Tuas pernas não foram feitas para escandalizar, e sim para servir o teu corpo. Por acaso o teu coração está pelo lado de fora? Este pequeno órgão, que comanda todo o corpo, tem uma energia fortíssima, que nenhum outro pode ver, mas somente eu. Que faças o mesmo e não deixe outra pessoa ver o teu corpo, a não ser a tua esposa ou o teu marido, porque depois que recebem as bênçãos nupciais, os dois são uma só carne. Que acrescentes o respeito diante de teus filhos, mas não o tires. Se tiveres que ensinar tua filha sobre a união depois de casada, que diga só quando ela tiver a idade de se casar, e não a escandalizes enquanto ainda criança. Acrescentar já diz tudo, é apontar para cima e não para baixo. Para baixo é diminuir, entretanto, é o que estão fazendo sobre o respeito. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é mais de ninguém. A maioria que quer viver livre sobre o amor, qualquer um tendo desejo pode fazer dele o que quiser. Então, tudo foge de mim, porque eu sou o substantivo e o outro é o diminutivo. Este não gosta que cresça o amor verdadeiro. Se for possível, diminuir sim, para com todos. A criatura humana veio ao mundo para crescer cada vez mais, mas o oposto, indignado, ficou enraivado e fez com que a Eva me desobedecesse. Então passaram a morrer todos os viventes. Quem liga a energia dentro de casa não quer ver somente um bico de luz, mas quer ver muitos em todos os outros lugares da casa, e se for preciso, acrescenta mais, para que a casa fique toda iluminada e não ficar no escuro. Os demônios são eles que gostam das trevas. A luz para eles é o pior de todas as coisas. São ao contrário dos homens de fé, que querem aumentar dentro de si esta luz, que sou eu, Jesus. Se ainda achas que és fraco, que peças aos meus anjos e santos. Eles podem te ajudar. Por isso, os criei para mim, para ajudar os mais fracos e não diminuir. Meu objetivo é aumentar cada vez mais o número de pessoas, só para mim. Mas tem uma casta de demônios que vem roubando-as de mim. Antes que eu perca quase tudo, virei dar um basta a esta fera terrível, que não quer ver acrescentar mais um número de conservadores para mim, mas quer sim vê-lo diminuir cada vez mais. Jesus.
Acrescentar a mensagem, o título é Acrescentes, dia 18 de fevereiro de 2001. Jesus fala que acrescentes no teu coração o mesmo amor que tenho por vocês e não diminuas, pois quem espera por mim tem que estar bem revestido, tanto por dentro como por fora. A alma precisa de mim e ela só terá a minha presença se teu corpo estiver bem vestido. Aqui Jesus ensina que a gente deve estar preparado por dentro e por fora. Tem muitas pessoas que acabam conhecendo a mensagem e algumas que já conhecem, algumas pessoas que frequentam a igreja e ainda fazem essa pergunta. A saia tem que ser comprida? Tem que ser abaixo do joelho? Pode ser no joelho? Pode ser um pouquinho acima do joelho? Faz diferença? Escutem a mensagem do dia 18 de fevereiro de 2001. É Jesus falando. Ao invés do teu vestido estar acima dos joelhos, que acrescentes 2 ou 3 dedos abaixo dos joelhos. Essa mensagem aqui eu achei bem importante, porque até hoje, eu acho que vai ser até o final do mundo, eu acho, esse trabalho aqui na igreja. As irmãs que ficam na porta da igreja passam um sacrifício para convencer as pessoas a obedecer a Deus. Ao invés do teu vestido estar acima dos joelhos, que acrescentes 2 ou 3 dedos abaixo dos joelhos. Abaixo dos joelhos. Não é ideia nossa. Não foi um pedido do profeta. É um pedido de Deus. Ele manda. Ele sabe o que é certo e o que é errado. E se ele pede, nós só temos a obrigação de obedecer. Parece pouca coisa, mas olha o que Jesus fala. Que acrescentes o teu coração o mesmo amor que tenho por vocês e não diminuas. Isso é em tudo. É nas vestes, é no linguajar, é no jeito de falar, é no tratamento com as pessoas, é em tudo. Que acrescentes e não diminuas. Se ainda achas que és fraco, que peça aos meus anjos e santos, eles podem te ajudar. Peçam aos anjos e aos santos, eles ajudam. Não ficam procurando conselhos com qualquer um, exemplo de qualquer um. Não, peça aos anjos e aos santos, eles vão te ajudar. E qual é o santo que andava mal vestido? Qual é a santa que mostrava as pernas, que mostrava o peito, que mostrava as costas? Qual? Ah, a pintura de pessoas que estavam seminuas, elas estavam bem? Não. Umas estavam crucificadas, outras amarradas. Se elas estivessem perfeitamente livres, elas não estariam seminuas. Elas estavam sendo martirizadas. E o demônio, como sabe que o escândalo é horrível, não agrada a Deus e machuca a santidade das pessoas, ele fazia o quê? Despia os santos, para escandalizar cada vez mais, para fazer sofrer. Então, se vocês se acham fracos nesse ponto que parece que é tão simples, mas é tão difícil hoje em dia, a roupa, se ainda achas que é fraco, que peças aos meus anjos e santos, eles podem te ajudar. Peçam ajuda a eles, aos santos, aos anjos, eles já estão no céu. Ah, mas lá no céu é fácil. Antes de ir para lá, eles estavam aqui. Passaram por tudo que nós estamos passando. Ah, mas isso é antigamente. Não. O Padre Pio viveu há pouco tempo. Há muitos santos de agora. Procura o que é bom. Imita o que é santo, o que é puro. Porque lá no céu não vai entrar nada de tolice. Nada de bobiça, de bobagem. Nada de modinha. A Nossa Senhora já falava em Fátima. Virão modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. Parece uma coisa já cansativa falar esse assunto. Mas nós temos o dever de falar. Nós temos a obrigação de falar, enquanto a gente pode. Porque sempre tem alguém que escuta. Para muitas pessoas, como disse o profeta esses dias na igreja, entra aqui e sai por aqui. Mas sempre tem alguém que toca, que precisa ouvir aquele dia, e hoje pode ser o teu dia de mudar. Não faça o que eu estou pedindo, o que qualquer um pede, faça o que Deus pede, que acrescentes e não diminuas. Antes que eu perca quase tudo, virei dar um basta a esta fera terrível que não quer ver acrescentar mais o número de conservadores para mim, mas quer sim vê-lo diminuir cada vez mais. É por isso que Deus tem que abreviar o tempo, porque senão, como disse ele, ninguém escaparia, ninguém. Não podemos nos orgulhar se achar já salvo. Se Deus não abreviasse, nem nós nos salvaríamos. Nem nós, ninguém. Ninguém se salvaria. Quando Deus fala ninguém, é ninguém. Olha a gravidade do momento. Olha a seriedade desse assunto. Parece coisa pequena, mas aos poucos a pessoa vai diminuindo. Deixa de rezar, depois coloca uma bermuda, fica sem camisa. Aí já usa biquíni. Aí já fica na frente dos outros, perde a vergonha. Que acrescentes e não diminuas. Eu tenho um pensamento aqui do Evangelho Secreto de Maria, que eu li o livro dela, e ela fala: os homens pensam em grandes feitos e não percebem que o amor, para ser completo, deve se manifestar também nas pequenas coisas. Acrescentar, faça as coisas pequenas, faça todo dia, faz um pouquinho aqui, mais um pouquinho ali, sacrifício. Faz sacrifício, principalmente agora na quaresma. Faça tudo por Deus, tudo para se purificar, para pagar um pouco do nosso pecado aqui já. Não pense só, ah, eu não faço pecado mortal, eu não preciso fazer isso. Não, todo mundo peca. E nenhuma poeirinha vai entrar no céu. Então a gente tem que se penitenciar aqui na terra. Antes de acabar de falar, eu quero agradecer a Deus, porque amanhã é aniversário do Pai e hoje eu recebi um presente dele. Eu vou contar porque é um testemunho que nunca aconteceu comigo. A gente estava cantando a música ali, pensando em Deus, e eu estava escutando. Eu achei que era o Bruno que estava cantando comigo. Daí, quando eu percebi que não tinha ninguém cantando, eu fiquei olhando aqui para eles, eu olhei para o Bruno, quando eu vi que o Bruno não estava cantando, aí eu parei de cantar. Foi só no final da música, graças a Deus. Então, eu acredito que o Pai estava aqui cantando com a gente. Por isso que eu peço, façam o que tem que fazer, porque eles estão aqui, eles estão nos vendo. E vocês acham que o Pai nos amava antes? Ele nos ama muito mais agora. Se a gente gosta das pessoas aqui na Terra, ruim como a gente é, imagine depois, se a gente for para o céu, o amor só vai aumentar. Então, o que o Pai sente por nós é muito forte. Por isso que, às vezes, eu falo assim, um pouco braba, parece. Mas não é. É porque vocês, quem já conhece a obra, sabe que eu sempre estive do lado dele. E eu sinto que ele está vivo. E quando eu falo assim mais forte, é por amor, não é com raiva, não é por orgulho, Não é porque eu quero ser melhor do que ninguém, mas é que eu sinto mesmo ele vivo. Eu sei que ele está nos vendo. E quando alguma coisa acontece que ele não gosta, eu, sinceramente, fico triste também. Não sou melhor do que ninguém, mas eu vivo aqui em casa. Do lado da mãe, eu sinto muita presença dele. Cada vez que chega alguém aqui em casa, eu fico contente. Eu fico contente quando as pessoas nos tratam como nos tratavam antes, porque ele não morreu. Ele está aqui e nos ama muito mais agora, porque lá no céu o amor só aumenta. Lá no céu não existe ódio, não existe inveja, não existe desobediência. Lá no céu só existe amor e o amor só aumenta. Então, se você se achava amado pelo Pai antes, você não sabe o quanto Ele te ama agora. Por isso eu peço para as pessoas, não falem mal dEle. Não abandonem, não critiquem, não traiam. Porque o mesmo sentimento de alegria que Ele sente quando a gente faz o que Ele pede, quando a gente obedece Ele, através dele, Deus falava, ele também sente tristeza quando as pessoas desobedecem. Ele está vendo. E a única coisa que ele pode fazer agora é isso. Falar através das mensagens, falar através da música. Qual profeta fez o que ele fez? Fez o que ele faz. Deixou uma família, deixou os 9 filhos para cuidar da igreja. E sempre ensinando a fazer o certo. Não só criticando as pessoas, não só falando não faz isso, não faz aquilo, não. Ele mostrando que é o céu, é a alegria. Vão, meus filhos, vão cantando. Ele gosta quando a gente canta. Então façam as coisas para Deus, mas façam com alegria. Não com espírito de martírio, de tristeza. Não, façam por amor e Deus dá alegria. Deus é alegria. Acrescentes, não diminuas. Cuidem, cuidem para não diminuir a oração. Cuidem para não diminuir a roupa. Não encurtam as suas roupas. Façam o que ele pedia. O que ele pedia é o que Deus quer. Façam, ele está nos vendo. Eu senti a presença dele aqui hoje. Meu coração começou a bater forte quando eu vi que o Bruno não estava cantando. Então era ele que estava ali cantando, porque ele gosta. Então façam tudo, tudo possível para fazer o que ele pedia, porque ele está nos vendo e nos ama muito, muito mais do que antes. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15h19. Pegar o gancho aí da fala da Aline. E ainda essa semana falei com minhas filhas, né, sobre esse assunto das vestes. Se tem roupa que é curta, se tem roupa que está degotada, né, que mostra o colo, tenta fechar, tenta botar um brochezinho, não sei como é que chama, define essa roupa, não use ela. Queima, nem passa à frente. Eu falei para elas, queima que eu dou outra, mais decente. Né? Então, nós precisamos ser dessa forma. Se a gente perceber que algo está errado, não adianta tentar disfarçar. Tem que não fazer. A gente está falando que sentiu, né, o pai cantar com ela ali hoje. Eu, aquela vez aqui no programa mesmo, eu senti ele me abraçar. Tá, um dia que eu estava também muito triste aqui. Tenho certeza, se não era ele, era algum santo, mas deveria ser ele, né? Mas ontem o Eugênio fez uma festinha também para comemorar o aniversário dele lá na casa dele. E estava lá um povo, né? Bastante gente lá. Veio gente de fora até para participar, que vão participar amanhã também, comemorar o dia do aniversário do profeta. E pensando nisso, né, estava muito gostoso lá, estava tudo muito bom. Pensando nisso que a Aline está falando, que ele estava junto. Teve mensagem que Jesus passou, que quando era feita a festinha lá de Natal, festinha de Junina, né, Jesus dizendo que estava junto na festinha, participando. Será que o profeta não estava lá junto? Ontem? Deveria estar, né? Porque se Deus permite que isso aconteça, ontem estava lá a família toda unida de novo, relembrando aqueles vídeos antigos, né? Que a gente estava sempre junto,
sempre brincando. Foi uma noite gostosa, uma noite de paz. E você que estava lá e não participa mais do santuário, será que Deus não está te chamando? Existe atritos, existe desavenças, né? Existem desacordos, mas a gente tem que voltar atrás. Quantas vezes a gente deixou de ir lá participar alguma coisa? Ontem nós estávamos lá, a família quase toda. Porque nós precisamos ser dessa forma. Tem que quebrar isso. Essa desunião, esse momento que o inimigo é que quer. Essa distância, né? Essa separação, porque Deus não quer separação de ninguém. Então, muitos ainda usam como crítica. Ah, não era para ir lá e vai lá. Não era para fazer e faz. Parem com isso. A casa aqui do profeta, que hoje está nos cuidados, né, da Aline, da Ana, da Graziele e da mãe, nós viemos aqui sempre visitar, a casa é deles, né? A casa que era do pai, eles estão morando, é deles. Está aberta para todos vocês visitarem. Tem pessoas que vêm na hora do café, que vêm na hora do almoço, e fica aqui só colhendo informação para sair criticando novamente. Para que isso, meu Deus? Por que fazer isso? Sabe que nós não vamos ser diferentes, os assuntos na mesa, os assuntos que se falam em família, é tudo aberto, nós não escondemos nada de ninguém, e vem aqui e fica só colhendo informação para levar distorcida depois, né? O pior é isso, que se levasse o que houve, seria bom, mas leva distorcido ainda a conversa, e Deus está vendo tudo isso daí. Vocês acham que não? Vocês acham que se Deus permite que isso aconteça, que o profeta pode participar, ele não está aqui? Junto à família dele? Junto à capela? Você que vem na capela para colher informação, fica ali, sabe que a família está aqui na cozinha conversando, fica ali, não está rezando, está só ouvindo o que a família fala e leva a informação distorcida. Então vamos mudar essas atitudes, né? Se o profeta, como ele falou, se ele amava esse povo da obra, essa família, a palavra viva de Deus, se ele amava antes, muito mais ele ama agora. Hoje ele sabe quem é realmente verdadeiro, né? E para nós que somos família de sangue dele, nós, os filhos, os genros, as noras, os netos principalmente, né? Que ainda estão se distorcendo, estão se desviando, voltem, voltem, porque tudo está sendo visto, tudo está sendo anotado. E deve ter momentos que ele chora, né? Deve ter momentos que ele chora, porque lutou, deu a sua vida por todos nós, para fazer aquilo que Jesus pedia. E hoje vê algo caminhando de uma forma errada, é triste. Nós somos pecadores e sentimos, imagina hoje que ele está no céu, não peca mais. Então, dá tempo para tudo. Jesus é misericórdia, ele diz ontem, é misericordioso, né? Ontem na mensagem ele falou, sobre as palavras, né? A minha misericórdia é grande, então todos ainda têm tempo de se converterem e eu perdoar. Depois que o grande sinal aparecer, não adianta mais chorar. Não vai adiantar. Então, tem tempo. Arrependa-te, volte atrás, volta para a verdade. Ana.
E-mail de Helena de Pinto Bandeira. Boa tarde, Ana. Boa tarde, família Conceição. A todos que estão à escuta e também para todos da casa de Eugênio. Ofereço as músicas a todos os aniversariantes, em especial para o Neno, para a Dirce, a Isabela também. Ofereço para a Márcia. Agradeço por estar assistindo mais um maravilhoso programa e pelas belas explicações. Também agradeço por todos que fazem esse programa. Peço a bênção a Deus Pai, a Virgem Maria Santíssima, a São José, ao nosso amado e santo Papa e profeta Pedro II, santos padres Rômulo e Tobias. Abençoado final de semana e um bom início de semana a todos. Helena de Pinto Bandeira. Elda Maria, Altamira Pará, boa tarde, Ana, salve Maria. Peço a bênção do nosso querido e amado santo Papa Pedro II. Ofereço todas as canções maravilhosas do programa à família Conceição, ao Eugênio e toda a sua comunidade. Aos aniversariantes da semana, ao nosso grupo de Altamira, e também agradecer à Sagrada Família e ao nosso querido e amado Santo Papa Pedro II pela graça da cirurgia do meu esposo Arnaldo, por ter ocorrido maravilhosamente bem, e agradecer a todos que estão em oração por ele. Imaculado Coração de Maria, seja a nossa salvação, Elda Maria de Altamira, Pará. Também tem aqui, o pessoal manda pelo WhatsApp. Josilto de Guaratã, Boa tarde, mãozinho. Salve Maria. Ofereço todo o programa em homenagem ao nosso querido profeta por seu aniversário natalício, em agradecimento por tudo que ele fez e por ter lutado para preservar a fé da Igreja Católica primitiva, hoje conservadora, por ter enfrentado todas as lutas com muita fé e perseverança para cumprir a vontade de Deus. Obrigado por tudo. Ofereço todas as canções para todos da família Conceição e a todos que estão curtindo o programa. As bênçãos de nosso querido amado profeta Pedro II, Padre Rômulo, Padre Tobias, Salve Maria, José Hilton de Guaratã. O Agnaldo pede que se pudesse cantar a música Fiel Amigo. Aqui a nossa amiga lá da Inglaterra mandou a foto dela e o seu esposo, que está acompanhando o programa. Dá para olhar lá? Nossa amiga Maria Ira, que também está participando do sorteio, que ela queria ganhar, muito ganhar esse quadro ali do Menino Jesus. Boa sorte então aí para ganhar. Vê se vai lá para a Inglaterra. Janete Carvalho Nápoles manda. Sou Janete Carvalho. Oi, Ana. Ana Maria, boa tarde a todos vocês e a todos que ouvem esse maravilhoso programa. Manda sempre um alô a nós aqui em Anápolis, Goiás. Peço sempre a Deus por todos vocês aí e todos que estão nesse abraço. E todos também, família Conceição, meus filhos. Deus proteja todos nós. Quero ouvir a música Estrela do Mar. Obrigada, Ana. Janete Carvalho, de Anápolis. E ela mandou aqui uma meditação. Achei bom. Ela é forte, mas é bem interessante. O inferno está cheio de pessoas que acreditam que depois vai dar tempo. Como disse São João da Cruz, por causa de prazeres passageiros, sofre-se grandes tormentos eternos. Eu sei que é duro ler isso nessa época de carnaval, mas é um cuidado de Deus com você. Acredite. Muito interessante isso aqui. Aqui que manda é boa tarde, salve Maria, meu irmão Zeca. Quero oferecer todas as lindas canções do programa para minha esposa Geisa, minhas cunhadas Joelma e Gabriele Bordini. Que essas canções alegrem os corações delas, pois perderam a mãe há poucos dias. Forte abraço, aqui é Fábio de Mongaguá, São Paulo. Boa tarde, salve Maria Imaculada, Conceição, São José, nosso querido amado profeta Pedro II. Combati contra a mentira, lutei pela verdade e venci pela fé. Gratidão, essa é a palavra que dirijo hoje para o santo profeta, por ter nos apresentado a Deus, como um dia Jesus me mostrou o santo profeta ajoelhado aos pés da cruz de Nosso Senhor em oração por mim. E se hoje estou aqui na obra, a palavra viva de Deus, é pelos méritos do santo profeta, não meu. Feliz aniversário, Bento da Conceição, no céu, diante do trono de Deus, porque hoje o céu inteiro está em festa, por ter uma pessoa tão fiel como ele foi para Jesus sacramentado. Aqui na terra, onde seu trabalho, seu sofrimento, seu amor, sua humildade e paciência nesta vida resultou em mais de 1 milhão de almas para Jesus. Parabéns é pouco. Ele oferece por isso. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós e muito mais lá no céu hoje continua fazendo. A você, minha eterna gratidão. Dedico esse maravilhoso programa ao santo profeta do todo o céu, que com toda certeza está assistindo. E todos os aniversariantes do mês, minha afilhada Sofia de Joinville, ao irmão Eugênio, à família Conceição e minhas filhas que também fazem aniversário nesse mês. Forte abraço, muito obrigado, Maísa de Brusque. O Pacheco manda, Ana, eu quero ganhar esse quadro. Mas para ganhar o quadro, você tem que comprar a rifa, né? Tem ainda os números aí sobrando, tá, Pacheco? Se não comprar, você não vai ganhar. Um grande abraço a todos, o programa está muito bom. Quero também desejar um feliz aniversário para o senhor Gervásio, que faz aniversário amanhã. Abraço, quem mandou foi o Pacheco de Brusque. Boa sorte, Pacheco. Agora é o clipe Bento da Conceição.
Vivemos sempre a chorar. vou para o céu enfim. Já posso até vislumbrar dentro do meu coração, alegre vive a cantar São Bento da Conceição.
Eu vou para o céu enfim. Meu Deus, que bom, a morte não é o fim. Eu vou para o céu enfim. Eu vou viver para sempre enfim.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 33 minutos. Ó, pessoal, fazer o propaganda pano aqui. Então, mas ela está fazendo a rifinha dos quadros, né? Porque esse quadro está muito, muito parado e assim está tudo junto um do outro e vai pegando bolor, vai ficando, né, no esquecimento. E é pena porque são quadros bonitos, né? Então ela achou um meio de rifar para a pessoa que ganhar, no caso, fica um preço até irrisório, né? R$10. Onde que um quadro desse custa lá 800, 1.000 reais, 900 reais, depende do tamanho da tela, né? Com a moldura. Então, para ela, ela achou um meio e a pessoa pode adquirir um quadro por um preço bem bom. Como tinha bastante número aqui ainda para vender, nós estamos comprando. Ela disse, vai ficar chato, porque se um de nós ganhar, né, um dos irmãos ganhar, ela disse, parece que é mutreta, mas não tem nada a ver, vai ser feito tudo aqui nas claras, né? O sorteio. Então, ainda tem um pouquinho de número. Se vocês quiserem comprar, está liberado. Se não quiser, nós vamos comprar tudo. Tá bom? É R$10 o bilhetinho. Tem quantos aí, Nan?
6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13.
Ó, então.
Olha, é bem chato, né?
Podia ser 12, podia. Tira o número.
Eu já fiz dois.
Mas tá bom, até o final do programa. A gente vai sortear no final do programa, né? Se não tiver comprador.
Não, eu vou sortear assim mesmo.
A gente,
se não
então,
tiver.
Eu sei, mas assim a gente ajuda, compra mais um pouquinho aqui.
Quer escolher,
não? Tá bom? Agora é mais uma mensagem, né? A Kátia vai ler a quarta mensagem do programa e o João Batista faz o comentário.
Mensagem do dia 18 de fevereiro de 2007. Trabalho que merece todo respeito. O pai fala, antes que chegue a sua vinda gloriosa, o que devo fazer neste meu trabalho para ganhar mais almas para o Senhor, meu Jesus amado? Por um beijo dado em meu rosto, um homem me traiu. E por mais um pouco de dinheiro que ele queria, me vendeu. Depois, com o mesmo dinheiro, comprou a corda para se enforcar. E quem estava esperando por ele foi um dos mais terríveis do inferno, o Beelzebu. Este está solto e pede-me licença para arrastar o quanto ele quiser. Só o permito para cumprir as escrituras, mas não permito tocar nas almas que me pertencem. E essas, meu filho Pedro II, tu vens ganhando, para que quando chegar o momento, sei quem é meu e quem não é. Então, os justos irão ter vida eterna, e esses que vêm fazendo carnaval em meu nome, vêm me ofendendo muito, porque o nome já diz tudo. Carnaval é do diabo, e jamais permitirei que meu santo nome esteja envolvido. Agora, cumprem-se as escrituras, o que os profetas escreveram sobre meu respeito. Quando disse a eles que o Filho do Homem novamente seria escarnecido e escandalizado, mas por filhos das trevas e não da luz. Os que são só meus vêm me honrando e me adorando.
Com o livro A Palavra Viva de Deus, já resgatei milhares de almas, só para mim, com as escritas feitas por ti, meu filho Pedro II. É um trabalho que merece todo respeito. É por isso que permiti minha Santa Mãe falar contigo, e meus anjos e santos. Todo o céu foi aberto para dar-te os últimos avisos, e esses estão chegando ao fim. Depois é só aguardarem o meu retorno. Tudo já está sendo preparado conforme nas Escrituras escrito está, na Bíblia Sagrada e neste livro A Palavra Viva de Deus. Fora disso, existem outros, mas não como esses dois, porque sou eu falando por inteiro. De Messias me chamam, e de O Cordeiro de Deus, o que venho para resgatar as almas só minhas. Amigo dos amigos e irmãos de sangue, porque o meu derramei sobre vós, Jesus.
É, aqui diz aqui nessa mensagem, né? Por um beijo dado no meu rosto, um homem me traiu, e por um pouco de dinheiro que ele queria, me vendeu. Depois, o mesmo dinheiro que comprou a corda para se enforcar. Hoje existe quantas pessoas, quantos sacerdotes, bispos, que estão fazendo o mesmo. Na última hora, vão fazer como Judas fez. Eles mesmos vão se ver pessoas que traíram, que não merecem o céu. Eles mesmos vão dizer assim: não, eu mereço o céu, eu tenho que ir para o inferno. De tudo que eu fiz, tudo que eu do jeito que eu traí a Jesus. Eu estava ali pensando, né, nessa mensagem, um exemplo, né, que eu vou dar do que aconteceu comigo quando eu estava no último dia com o pai lá no hospital. Eu muitas vezes, durante a minha vida toda, né, eu sempre ficava sem jeito, eu ficava envergonhado, não sei o que era que eu tinha, de dar um beijo na mão dele, pedir a bênção, ou de dar um abraço, dar um beijo no rosto. Ficava com vergonha. E passou o tempo. E depois, no último dia, aquele arrependimento veio, né, de não ter feito enquanto ele estava aqui conosco. Eu não sei se ele sentiu, se ele viu, mas aquela noite eu fiz o que eu não fiz durante a minha vida, acho que fiz ele naquela noite, né, em beijar a mão dele, o rosto. Aí eu fiquei pensando nessa mensagem. Os sacerdotes, os bispos, as pessoas hoje que deixam de fazer, claro, isso foi um exemplo com meu pai, mas imagine para Deus o que as pessoas estão deixando de fazer. Quando ver Jesus, como diz as mensagens, quando ele voltar, não vai dar mais tempo, o arrependimento dessas pessoas, de não ter dobrado o joelho na frente dele, de não manter o respeito na casa dele, de não obedecer a Deus. Se a gente se arrependeu, sendo um pai, uma pessoa aqui como nós, né, comum, não totalmente comum, né, mas um ser humano, vamos dizer, a gente já se arrependeu de não ter feito o que a gente devia ter feito para ele, de dar um respeito a mais, né, de ter pedido a bênção todo dia, beijado a mão. Naquela última hora, eu me arrependi. Agora imagine as pessoas que não estão fazendo para Deus, como meus irmãos aqui comentaram, de ter usado as vestes certas, de não ter dobrado o joelho, de não ter pego a Santa Hóstia com o máximo do respeito, de beijar a Santa Face de Jesus, ou fazer um sinal da cruz, pessoas deixam de fazer isso porque têm vergonha, estar na frente de outra pessoa, deixam de usar uma veste certa, porque eu tenho que andar na moda, o que os outros vão falar? Se preocupo com as pessoas aqui na terra, do que eles vão falar? Imagine na última hora, quando você se apresentar na frente de Jesus, e o arrependimento vai ser tão grande, como diz as mensagens, né? O arrependimento vai ser amargo, vai ser muito dolorido, mas daí já é tarde. Eu estava pensando ali, e bate assim, né? Esse pensamento que eu estava tendo ali com o Pai, né? A gente na última hora se arrependido de tudo que eu deixei de fazer para Ele, e fiquei pensando, imagine para Deus. Hoje eu não vou rezar, hoje eu vou para isso, hoje eu vou... As pessoas, né, comuns, imagina um sacerdote, um bispo, que era o dever deles fazer isso, de ensinar o povo, porque com um padre, um bispo não ensina, as pessoas vão fazer o que elas querem. Na escola, um professor, se não ensina direito, eles não vão aprender, os alunos não vão aprender o que era para ter aprendido. Então eles muito mais vão se arrepender, muito mais. E você que está ainda em dúvida, você sacerdote, que pensa que isso tudo vai ser perdoado na última hora, engana-se. Porque se Jesus perdoar um, ele vai ter que perdoar todos. Então volte, faça o que é para fazer, o correto, o máximo para agradar a Deus. Porque na última hora, todos que deixaram de fazer para Deus vão se arrepender amargamente. A gente sentiu isso, né? Eu senti com o meu pai. Imagina quando a gente estiver na frente de Deus. Que daí quando ele voltar, não tem mais tempo, não tem como mais se a gente se arrepender, não tem mais volta. Então não deixe de fazer, se você pode fazer hoje. Não fique sem jeito, não fique envergonhado. Mas eu agora mudar de veste? Não, se preocupe, não se preocupe com o ser humano aqui na Terra. Que aqui as pessoas aqui querem saber de agradar o Satanás, de agradar não agradar a Deus. Agradar a moda, agradar o homem agradar a mulher agradar o homem. E depois vai ser, o arrependimento vai ser grande. Isso as mensagens vêm falando há anos, né? A gente hoje vem reforçando, falando sempre, quase sempre no mesmo assunto, mas é muito, muito importante a gente falar e sempre falar nesses assuntos, porque na última hora, quando a gente tiver que prestar conta com Deus, Ele vai dizer, por que que tu não falou? Né? Por que que tu não cobrou? Por que que tu passou para outras pessoas que não estavam sabendo? A gente não pode ter vergonha das coisas de Deus. Jesus mesmo disse, né, se tu tiver vergonha de mim, eu vou ter vergonha do meu pai, né, de falar de ti para meu pai. Então, faça enquanto há tempo, porque depois, quando Jesus aparecer, aí o arrependimento vai ser grande, mas daí já é tarde demais. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 45 minutos. Agora, depois da propaganda que eu fiz aqui, já apareceu mais de 30 compradores aqui, né? Mas vai ter mais quadro?
Vai ter mais quadro, mas...
Para sábado que vem?
Eu penso que isso ali seria o mais especial, porque foi do pai, né? Acima da cama dele. Tomara que quem ganhe faça jus, né? Dê valor, porque...
Tá, mas tu vai rifar mais um quadro para a semana que vem?
Sim.
Porque já fizeram até pix aqui para ti já, mas
não,
ele já acabou,
não? Não, não. Aí o pessoal tem que esperar agora. A Ladi coloca lá o próximo quadro, que é uma paisagem que eu gosto muito também.
Mas tá, é
para
sábado, Ladi, que vem?
É, para o próximo sábado, se alguém quiser, né?
Então para o sábado que vem é esse daí, Aí vocês que estão pedindo aqui, que querem participar, participem desse então, tá? Para o sábado que vem, daí isso aí. E o pix que querem fazer não é para mim, daí é para Ana, tá? Pede para mim o número dela, o contato, eu passo para vocês e vocês falam direto
daí
com ela.
Seria esse aí, que é o único que eu tenho que não é religioso. O resto vai ser só religioso, que eu parei de fazer paisagem para fazer só arte sacra.
Então tá bom. Vamos para, tem e-mail agora?
Tem mensagem aqui. Boa tarde, salve Maria. meu irmão Zeca, quero oferecer todas as lindas canções. Ah, esse aqui já foi. Boa tarde, Zeca. Belas palavras da Aline. Maravilhoso esse programa. Amo porque vocês nos ensinam muito. Chorei com a Aline. Senti também. Deus abençoe todos vocês. Todos estão sendo eficientes no trabalho de Deus. E com certeza o nosso amado profeta está vendo e intercedendo por nós. Parabéns a todos. Aniversariantes. Abraço. Fico com Deus. Tânia de Gravataí. Dona Zélia manda, eu quero desejar muitas felicidades ao nosso querido amigo e santo profeta pelo seu aniversário. Se não fosse esse bendito homem a escrever esse santo livro, essa joia divina, eu pergunto, onde estaria eu hoje? Meu finado marido Abílio também dizia algum tempo antes de morrer, eu estaria perdido se não fosse aquele pessoal de Santa Catarina. Olha que lindo, a Dona Zélia que mandou isso. Aline, eu passei por uma experiência parecida com a sua há uns 2 anos atrás, logo quando conheci a obra, coloquei o Rosário da Tarde pela Rádio São José e agarrei no sono, e quando ouvi a voz do profeta rezando junto. Hoje, meditando, penso que enquanto o profeta estava no hospital sofrendo, ali ele estava resgatando mais almas para Deus, através do seu sofrimento. E uma dessas almas foi eu, que fui chamada nesse mesmo ano. Quero agradecer muito a Deus e a Santíssima Virgem Maria por tê-lo escolhido e peço também a sua intercessão e bênção para cada um de nós. Quero desejar também felicidades aos aniversariantes da semana. Salve a Sagrada Família de Nazaré. E agora eu esqueci quem botou isso aqui. Vou ler o e-mail. Ilânia de Barro, São Miguel do Oeste, boa tarde a todos. Felicitações ao nosso querido e amado profeta Pedro II. Sua bênção, gratidão por tudo. Ilânia de São Miguel do Oeste. É, eu poderia ter falado no começo do programa que tinha números, mas eu, na verdade, fico com vergonha. Parece que eu estou, né, exigindo as pessoas comprarem, mas não. É, esse dinheiro, na verdade, nem é para mim. É para uma causa muito nobre que eu estou fazendo essa campanha de vender os meus quadros em rifa, tá? Não é para mim esse dinheiro. Timóteo, de Curitiba, boa tarde, salve Maria, peço a bênção do nosso querido profeta Pedro II, padre de Roma, padre Tobias, gostaria de estar aí com vocês amanhã, mas não foi possível, mas sempre acompanho tudo, um grande abraço para todos vocês aí, Timóteo, de Curitiba, eu não vou dizer o sobrenome, que deve ser bem difícil. Hélio e família, de Divinópolis, Minas Gerais, boa tarde, salve Maria, mandamos um abraço a toda a família Conceição. Um abraço especial ao grande Eugênio pela passagem do seu aniversário. Um abraço a todos os nossos amigos. Uma abençoada quaresma a todos. Paz e bem. Hélio e família de Divinópolis, Minas Gerais. Aparecida de São João del Rei, Minas Gerais. Salve Maria. Boa tarde para todos os irmãos em Cristo. Peço a bênção do Santo Profeta Pedro II, Padre Lirone, Padre Tobias. Ofereço as músicas do programa para a família Conceição, para o Eugênio, pelo seu aniversário, para todos, aniversariantes da semana, para todos a Palavra Viva de Deus e para todos consagrados e consagradas, para a Casa do Eugênio, comunidade, paz e bem para todos, Aparecida de São João del Rei, Minas Gerais. É, depois eu leio os outros, né? Tem a música
então,
agora?
Não, deixa a música para o final, então.
Fazer o sorteio?
Pra ler a última, não, para ler a última mensagem, senão vai ficar sem ler de novo. Essa passagem não foi lida, né? Então vamos lá. A Kátia vai ler a última mensagem. Lê aqui então. A Kátia vai ler a última mensagem e vai ficar sem comentário, né? Eu já fiz bastante comentário. Então, se der, eu falo alguma coisinha. Eu gosto de falar. Vamos lá, Kátia.
Mensagem do dia 18 de fevereiro de 2016. O que será teu, ninguém mais vai poder tirar. Buscaste primeiro a água da vida, sem saberes o sabor que ela tinha, mas agora já estás sabendo que não precisas beber de outra água. A fonte de onde jorra, nesta, toda a tua família bebeu, e os outros que vêm te acompanhando estão fazendo o mesmo. Então, não há mais com que se preocupar, porque todas as coisas que tinham que passar estão passando, menos o céu. Passarão o céu e a terra, mas o lugar para onde vocês irão é céu também. Mas não este em que estão vivendo. O céu significa paz e amor, e não mais esta desordem e violência. Quando meu santo filho Jesus disse que passarão o céu e a terra, menos a sua palavra, ele quis dizer que um novo céu virá surgir, sem mais poluição e sem mais gananciosos, que se puderem tirar o que não é seu, vem tirando. Por isso, meu filhinho, Papa Pedro II, o que será teu, ninguém mais vai poder tirar. Assim como Jesus vem fazendo com todos os que já estão no céu. Uma pessoa, para ser santa, só pode ser depois que tudo foi perdoado. Agora, vai um querer desfazer o que Deus já fez? Este ou esta pessoa pagará caro pelo que vem fazendo com o nome de João Paulo II, sendo um santo escolhido por Deus. Nenhuma autoridade tem o direito de chamar por um nome que já foi esclarecido, sua santidade. Vejam como é grande o amor de Deus. Por ele fazer tudo o que tinha de ser feito, o único que percorreu a terra inteira, cumprindo conforme já está escrito, ele merece o maior respeito. Também neste teu caso, meu filhinho Papa Pedro II, todos aqueles que vierem a dizer uma má palavra contra ti irão sofrer o que não esperam. O perdão se dá, mas quando alguém ofende um anjo ou o santo, Deus, por sua vez, vem dar o que merece, o castigo para toda a eternidade. Seria melhor para essas pessoas, antes de falarem qualquer má palavra, pensassem bem antes de pronunciá-la. Senhora do Rosário e Pedro II.
Dá tempo de fazer um comentário aqui, né? Bom, o título dessa mensagem é O que será teu, ninguém mais vai poder tirar. Mas a frase dessa mensagem toda que mais me chamou a atenção, não vou achar aqui agora que eu não acompanhei, estava com a Kátia, né? Ah, mas aqui, ó. Passarão o céu e a terra, mas o lugar para onde vocês irão, o céu também. É céu também. Mas não este em que estão vivendo. O céu significa paz e amor. Ainda não é essa frase que eu queria, outro. É, não vou achar. Mas ela fala assim, vocês perceberam que tudo que tem que se passar, vai passar. Né? Menos o que Jesus deixou escrito na Escritura, né? Tudo vai ter que se cumprir. Então, as coisas estão passando. Vocês estão percebendo, né? Coisas erradas, coisas que não eram para acontecer, que a gente acha, né? Que não era mais. Tudo está passando, Jesus fala aqui na mensagem. Menos as minhas palavras. Isso vai ter que se cumprir. Então, hoje, vivendo como a gente vive, vivendo aí, até já mandaram duas vezes para mim aqui, né? Uma foi a Dalila e o Dr. Sidney, que já viram lá para esse carnaval, né? A polícia prendendo Jesus. Eles têm que puxar por coisas sagradas, né? No meio do escândalo, mas eles têm que ridicularizar tudo que é sagrado. Então, fizeram lá uma bagunça lá e Jesus está sendo preso. É, então, sabe lá Deus o que vai vir ainda, né? Mas é como Jesus está falando nessa mensagem. Vocês estão percebendo que as coisas estão passando. Nós estamos vendo isso daí, né? Mas o céu, a palavra dele vai ter que se cumprir. Então, muitas vezes a gente pensa, ah, mas eu podia poupar, eu não queria que isso acontecesse. Não, vai ter que acontecer. Né? Nossa Senhora, aqui, né? Jesus é Nossa Senhora, essa mensagem. Né? Mas essa frase aqui puxou, né? Pegou bastante aqui, né? Uma pessoa para ser santa só pode ser depois que tudo foi perdoado. Agora vai um querer desfazer o que Deus já fez, como estão tentando, né? Dizer que o profeta não é profeta, dizer que é mentiroso, dizer que tudo que recebe era mentira. Como teve pessoas, como eu falei ainda há pouco, né, que vêm a ficar aqui na casa dele, participar das coisas, dos acontecimentos aqui, depois distorcer o que viu. Que falaram que viu ele, que era mentira, né, que ele recebia mensagem. Viram ele acompanhando os jornais e depois pegando as anotações dos jornais, parece ser até uma piada isso, né? Dos jornais, então ele tirava esse comentário aqui. Olha, meu Deus, já pensaram todo dia isso? Que cabecinha boa e que jornalismo bom que era, né? O que ele estava acompanhando, né? Que jornalismo bom. E depois viram então as meninas, não sei qual das meninas, deitadas lá na capela, né? De braços abertos. E elas levavam a informação para ele. Totalmente uma mentira, né? Totalmente uma mentira. Que não tem cabimento. Justamente era o contrário. Quando o profeta recebia na capela para receber a mensagem, ninguém podia estar perto dele. Né? Ninguém via nada. E vocês acham então que, como essa pessoa diz, né? Que estava na capela e ele não viu. O profeta não viu que essa pessoa estava lá atrás. E Jesus, então, não ia saber que tinha uma pessoa ali dentro? Nós acreditamos que nesse ato, né, que acontecia de receber mensagem, ele se transfigurava também. Por isso ninguém podia ver. Por isso era tão sagrado esse momento que ninguém podia participar daquele momento ali, né? Com certeza ele ficava em luz, não sei como é que é. Jesus fala numa mensagem também, que quando ele perguntou, como é que isso ocorre, meu Deus, né, meu Pai, não sei a palavra certa lá. E Jesus fala, pega um fio de cabelo e reduz aí 100 vezes. Mas o filete de luz que passava, do poder de Deus e do Espírito Santo que passava para ele, é mais forte do que todas as bombas do mundo junto. Então, com certeza, esse momento ali era tão sagrado, ele estava em forma de luz, ele se transfigurava, alguma coisa que ninguém podia participar. E essa mentirosa aí que está lutando até hoje, fala que não, ela viu, né? Ela viu o profeta deitado no chão, as meninas trazendo informação que era vida no jornal, mentirosa e burra ao mesmo tempo. Né? Quem cai numa conversa dessa? Só quem é burro igual ela, né? O programa está chegando ao fim, já dei o meu xingamento. Ah, vai ter mais e-mail? Mas tá bom. É, daqui a pouco, então, a gente vai fazer o sorteio. Desculpa o meu desabafo aqui de novo, mas a gente vai lembrando. O meu estilo é isso aí, né? Não fala, não fala. Quando fala é só para chutar o balde.
O Zeca, ele é explosivo, ele é muito brabo. Mas daí vamos fazer o seguinte, aqueles que criticam são os ogonorantes.
Os ignorantes, né?
Os ogonorantes, estou falando errado já.
É bom. Eu estou bravo, mas estou feliz ao mesmo tempo que vou ganhar o quadro, quer ver? Vamos lá, Ana. Faz o e-mail, vamos sortear.
E a pessoa que ficar com a lembrança desse quadro, se não ganhar, a gente tira uma foto e manda por WhatsApp, daí faz um quadrinho de papel mesmo, né? Se não tiver a sorte de ganhar, né? Aqui quem manda é Marluce, governador Valadares. A bênção do nosso santo profeta Pedro II, dos santos padres Tobias e Rômulo. É um orgulho imenso fazer parte dessa obra. Jesus nos segura pelas santas mãos chagadas à preciosa cruz. Não há inimigos para nos derrubar. Todas as noites e manhãs, mesmo não merecendo, sinto o santo profeta ali, naquela foto de cabeceira. Lembro do sofrimento dele, que muitas vezes confesso que queria assumir a minha ingenuidade, não sabendo eu que jamais aguentaria. Hoje ele é um grande intercessor nosso. Incansável, sua família, a mais desprezada dos homens, mas a mais amada de Deus. Salve Maria, queridos amigos, irmãos e família da Palavra Viva de Deus. Peço bênção e saúde especial para meus pais, Antônio, Maria do Carmo e minha mana Vânia. Marluce, de Governador Valadares, Minas Gerais. Aqui o Eugênio também manda, Ana Maria, ofereça a próxima música a todos que estiveram ontem na minha festinha, principalmente a família Conceição, para o César, a sua esposa Maria, a Penha e Valdiva, de São Miguel do Iguaçu, Paraná, o Vicente e Antônio de Guaratinguetá, a Sani e sua irmã de Macapá, a dona Lourdes de Mafra, enfim, a todos. Também ofereço para a Maria Ira, da Inglaterra, que está assistindo o programa. Também a gente oferece todo o programa para a Tita Eugênio, esqueci de falar no começo. Então, para dizer assim, ó, marmelada, quem vai pegar o papelzinho hoje é o Eugênio. Nossa. Da outra vez foi aquela menina, não sei o nome dela. Ó, bem sacudida, que não tem. Para ver que não tem mutreta. Vai lá, Eugênio.
Mostra as duas mãos que não tem nada, não.
É, mostra lá, o Eugênio vai pegar.
Minha
mãozinha aqui, tá? Vai lá, vamos ver. Quem vai ser o quadro do profeta? Faz de conta que é o pai que está dando esse quadro hoje.
Número 5. Número 5. De novo 5?
Não, foi 15 outra vez. Oh, tá bem curtinho, hein?
Número 5.
E
cinco?
Agora, vamos ver quem foi que comprou o 5. Ai, meu Deus. Quem
comprou já sabe. Falta Minas Gerais de novo.
Tadeu Meira, lá de Angatuba. Que é Tadeu Meira, filho do Agnaldo Meira.
Oi, Agnaldo.
Ganhou.
Vamos cancelar então.
É o filho do Agnaldo Meira. Ele é muito assíduo aqui ao programa, né? E é bem fã das gurias que cantam aí. Ó, parabéns, Agnaldo. Teu filho ganhou o quadro. Parabéns.
O Agnaldo diz que quem acompanha o programa aqui assiste em primeiro lugar é Jesus, Maria José e ele. Tá aí, Agnaldo, tá vendo? Ó, presente pra ti, então. Obrigado a todos vocês também que participaram. Então é assim, ó, o próximo quadro no sábado que vem, vocês, durante a semana, entrem em contato com a Ana, tá? Se quiser mandar para mim, manda, eu mando lá o contato da Ana para vocês. Fica mais fácil ela controlar, né? Tu também tá recebendo?
O pessoal tem no grupo dele.
Ah, então, se quiser mandar pro Eugênio, ele passa pra Ana também, tá bom?
Zé, só um minutinho, eu gostaria de um minutinho, então, dá só uma palavra.
Deixa eu dar o cronômetro aqui, um minutinho. Vai lá, Dona Maria. Pode falar, Dona Maria.
Primeiro, agradecer a Deus por mais uma vez eu estar aqui. Eu agora estou impossibilitada de andar sozinha, porque eu estou com problema da vista, quase cega. Não posso mais sair da casa sozinha. Meu marido que me ajuda e vim com a colega, minha filhada, comigo hoje. Mas não era isso que eu queria falar. Eu, semana passada, os dias todos, lembrando do evangelho de Jesus, das coisas de Jesus, e lembrando quando João Paulo II morreu, né? Quem lembra do velório dele, que o livro fechou, aquela coisa da toda. E lembrando também, então, da Arca de Noé, que só salvou ele e a família. Depois do Sodoma e Gomorra, só foi ele lá com a filha, porque a esposa... E Deus escolheu aqui no Brasil essa família Conceição. Se Deus escolheu, quem quiser aceitar, aceita. Quem não quiser vai ter que engolir. Porque a família Conceição hoje representa o mundo inteiro. E eu me sinto bem, graças a Deus, de poder fazer parte dessa família maravilhosa, que é Deus que me concedeu essa graça. Até de poder vir aqui hoje. Porque eu estou vendo só a sombra de vocês, viu? Porque eu já estou embaçado, mas ainda não dá para fazer cirurgia da catarata. Mas agradeço a Deus por isso, tá bom? Bom,
mas então, a senhora fez uma analogia aí que ficou um pouco complicada agora para o povo que está ouvindo, né? A senhora falou da Arca de Noé, só a família. Falou de Sodoma e Gomorra, só a família. Quer dizer que aqui vai ser só a família? Não adianta o povo acompanhar?
Não, mas...
Não, eu tô brincando.
Vão ter que engolir.
É isso aí. Se não, eu tô brincando com a senhora. A gente já tem conhecimento para poder brincar um pouquinho, né? Tá bom. Obrigado, dona. Mas a senhora falou agora num assunto que é importante a gente relembrar também, sobre João Paulo II, né? Essa semana me ligaram perguntando sobre casamentos, né? Sobre os sacramentos da igreja, confissão, primeira comunhão, os sacramentos que estão faltando em outro país. E falaram, então, que vai um padre lá, mas esse padre aceita só até Pio XII. Então, não aceita João Paulo II? Falei para ela, então, esse padre é verdadeiro também? Não pode ser, né? Porque se o João Paulo II, através do profeta, mandou mensagens, se Jesus mandou para o profeta que João Paulo II era o último papa, e o padre não aceita ele como um papa, então não adianta fazer o sacramento com ele, né? Então, existem esses pequenos detalhes que as pessoas deixam passar despercebido, né? Se ele acredita que é só até o Pio XII, e os santos de lá para cá? Nem Padre Pio daí, né, para ele então, né? Nem Padre Pio, então não adianta, né? Para vocês que estão pensando em receber esse padre e fazer os sacramentos, eu não vou garantir que está certo. Não posso ser contra, mas também não posso apoiar, tá? Me fizeram essa pergunta, eu estou falando aqui no ar isso para todos ouvirem. Não posso concordar com isso. Se ele não aceita João Paulo II, os sacramentos, então também não vai ser válido, eu acredito. Bom, o programa está chegando ao fim, a gente agradece a todos vocês que nos acompanharam, vocês que nos acompanham, vocês que estão aqui presentes, né? Obrigado pela presença de todos vocês. Amanhã, não esqueçam, vamos comemorar os 88 anos, se o profeta estivesse aqui junto a nós, né? Mas espiritualmente ele está ali junto com a gente. E para quem quiser participar aí do próximo quadro, o telefone é com a Ana daí, tá bom? Se quiserem mandar para mim ou para o Eugênio, a gente encaminha para ela. Até sábado que vem, se Deus permitir, vamos estar aqui novamente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Zé Roberto.
só rapidinho aqui. Eu acredito que o pai continua fazendo aniversário porque ele está vivendo para a eternidade. Então ele vai fazer 88, 89, 90, 100, 200, porque ele continua vivo. Só menos não está no nosso plano, mas continua vivo no outro plano. Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde da Cátia, dos músicos, dos câmeras, parte técnica. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e depois encerrar com a bênção do nosso amado profeta e encerrar com uma bela canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.